Meio-dia e 23.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, quinta-feira, 7 de março de 2024. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados no estúdio, mas várias atrações para compartilhar com vocês. Sesc Mulheres, programação hoje no Cadeião, discute descolonização dos afetos com a psicóloga e ativista indígena Guarani, Geni Nunes. Ciranda de Linhas, exposição inspirada em livros infantis, abre sábado na Ciranda. Ouça a bordadeira e curadora da mostra, o Linda Evangelista e a Denise Gentil da Loja Ciranda. Gata de Botas, banda londrinense faz o show Baile da Gata, especial Dia da Mulher, tributo a Rita Lee, também a Elis Regina, Cássia Eller, Marisa Monte, entre outras vozes bonitas da nossa música. No finalzinho da revista tem sorteio de um par de ingressos. Sesc Mulheres, programação hoje no Cadeião, vai discutir a descolonização dos afetos com a psicóloga e ativista indígena Guarani, Geni Nunes. Começa às 7 horas, vai até 9 da noite, com entrada franca. Como a colonização afetou e segue impactando as formas de nos relacionarmos? Na conversa, Geni discute a importância das perspectivas indígenas nesse debate. Atravessada pela poética de seu povo, propõe um repensar dos relacionamentos afetivos. Vamos ouvir agora um trecho de 2 minutos e meio de uma entrevista que ela concedeu à Bárbara Novaes no quadro Papo de Autor do canal Planeta de Livros Brasil no YouTube.
Como ativista indígena, o tema da descolonização é fundamental nas nossas lutas, né? E aí me interessava muito compartilhar um pouquinho sobre essa especificidade da colonização no âmbito das relações, né? Dos vínculos que a gente cria consigo mesmo, com o mundo, né? Entendendo que todas essas monoculturas, né, têm trazido muito sofrimento, muita violência, muita dor. E é uma das expectativas, assim, que eu tenho com o meu trabalho, é que ele possa ser, né, como nós dissemos, uma gotinha nesse rio, né, para que as pessoas possam, de alguma forma, ter um vislumbre de que já existem vários mundos, né, que já existem outras formas, né, de desejar, de amar, de se relacionar. Então, foi um pouquinho por aí a minha motivação.
Geni Nunes.
Moral dominante da sociedade que a gente vive do ponto de vista hegemônico, político, ela é inspirada na moral cristã. Isso é, ao mesmo tempo, uma necessidade, né, de ser afirmado, e algo que encontra muitas barreiras, justamente porque se toca em alguns lugares de uma universalização, de um tabu. É como se em alguns temas, em alguns pontos, você não deve ousar questionar, né?
Geni Nunes, convidada na programação do Sesc Mulheres, hoje logo mais 7 da noite no Sesc Cadeião.
Então a ideia de que algo não é natural, ela é um jeito de dizer, não é de Deus. Então a ideia de natureza vem como uma maneira de dizer de algo que supostamente seria universal e que apenas o desvio, né, que seria aí o não natural, né? Então acho que olhar para essas categorias todas é algo que eu busco fazer assim no meu trabalho, mostrando que a ideia de natureza, ela também é inventada. A ideia de que a gente está fora ou dentro da natureza, né? A ideia de que nos discursos homofóbicos, lesbofóbicos, a gente vai ver muito esse tipo de argumento, de que a prova incontestável de que isso seria não natural seria por não, supostamente, não ser um sexo reprodutivo, né? Ao passo em que a maioria das pessoas heterossexuais tem práticas sexuais sem motivo de reprodução, né? Então, o que fica no bojo disso é que o que é demonizado é o prazer. Se você faz sexo por prazer, esse sexo, supostamente, ele é inferior.
Psicóloga e ativista indígena guarani, Geni Nunes. A Geni integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, publicou os livros Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, saiu pela editora Planeta de Livros em 2023. Também o livro infantil Jaci Jaterê, o Saci Guarani, pela Harper Kids, também ano passado. Logo mais 19h, ela estará no Sesc Cadeião para conversa sobre descolonização dos afetos. A entrada é de graça, o Sesc pede doação de itens de higiene pessoal para mulheres. Dia 9, também no Cadeião, a psicóloga Felopes participa de uma roda de conversa às 16h. O tema é saúde mental feminina, perinatalidade e maternidade. Vamos ouvir também um trechinho curto de uma fala dela no canal Desenvolvimento Humano do YouTube.
Qual seria o papel dessa psicoeducação? Pelo menos te contar o que acontece depois que você cruza a ponte entre a gestação e a maternidade, entre a gestação e a parentalidade. O que acontece? O que vem depois dali? O que tem no fim do arco-íris? Não é um pote de ouro, infelizmente. Mas tem muitas coisas muito legais no final desse arco-íris aí, mas tem muita coisa que vai rolar, que é esse lugar dos primeiros dias que tem, pode ter uma tristeza, que é os primeiros dias da privação de sono, que é pensar as próprias questões fisiológicas da amamentação, do peito que fica engurgitado, que fica, não, é muito, é dolorido, inchado, da relação com o seu companheiro ou companheira. Então a gente poder conversar sobre quais são os medos e quais são as expectativas em relação ao pós-parto e poder contar como é, o que se espera, o que está dentro do esperado.
A psicóloga Felopes, convidada da programação do Sesc Mulheres, ela estará no Sesc Cadeião dia 9, sábado, das 16h. Essa edição do material da Felopes e da Geni Nunes, que ouvimos agora há pouco, foi feita pela estagiária Maria Tereza Nascimento, que começou na revista esta semana. Meio-dia e 31. A programação do Sesc Mulheres no Cadeão tá bonita e com várias outras atrações. Sábado, Abacate Contemporâneo. Raquel Palma e os músicos da banda apresentam Mulheragem à Vanguarda, novo show da banda londrinense que tem 8 anos de estrada. Destaque para a produção e participação das mulheres compositoras e artistas determinantes para a vanguarda paulista. Temas de Alice Ruiz, Alzira Espíndola, Nausete, banda Isca de Polícia, mas também de artistas mais contemporâneas influenciadas pela vanguarda, como Anelisa Assunção, Yara Renó e Tulipa Ruiz. O show Mulheragem à Vanguarda, com Abacate Contemporâneo, sábado, então, 19h30 no Sesc Cadeirão, é de graça, na programação do Sesc Mulheres. E daqui a pouco a gente vai falar do show da banda Gata de Botas, que também vai fazer um show em Londrina sábado, só que lá no Valentino, especial Rita Lee e outras vozes femininas. E vai ter sorteio de um par de ingressos para o show da Gata de Botas no finalzinho da revista. Você continua ligada. Ainda da programação do Sesc Mulheres, domingo, bate-papo Nitz Jacon, uma mulher para se lembrar, com Mira Roxo, Célia Muzilli e Sônia Pascolatti. As três vão estar aqui na revista amanhã ao vivo para antecipar um pouquinho do tema da conversa lá do Cadeião. É a primeira homenagem desde a morte de Nitz em dezembro do ano passado. Atriz, diretora, fundadora do Filo, também médica, escritora, professora e ex-vice-reitora aqui da UEL, Nitz Jacon deixou marcas profundas na cultura do estado. A conversa pretende lembrar de sua trajetória desde o início no Grupo Proteu, suas contribuições para a formação e atividades artísticas, além de sua presença e seu legado para o Filo, para a UEL, para Londrina. Domingo, 10 de março, das 16h no Sesc Cadeião, e antes, amanhã, aqui na revista Nitz Jacon, uma mulher para se lembrar, com a Mira Roxo, Célia Muzilli e Sônia Pascolatti. Você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. No finalzinho vai ter o sorteio de um par de ingressos para o show da banda Gata de Bota, sábado no Valentino. E daqui a pouco vamos falar de uma exposição inspirada em livros infantis que abre sábado lá na Ciranda pela programação do Mês da Mulher, segue até o dia 23. Vi imagens desses bordados inspirados em livros, está muito linda essa exposição, promete. A gente vai ouvir aqui, dentro de instantes, a bordadeira Olinda Evangelista e a dona da Ciranda, Denise Gentil. E a gente tem falado sobre a programação do Sesc Mulheres. A última dica hoje aqui é o lindo espetáculo Sobrevivente com Nena Inoue, ela que se apresenta no Sesc Cadeião domingo agora. Segunda parte da trilogia iniciada com a peça Para Não Morrer, que rendeu a Nena Inoue o prêmio Shell de melhor atriz em 2019. Ela volta aqui à cidade para mostrar as investigações de suas origens apagadas. Descendente de japoneses, descobriu recentemente a sua possível ascendência indígena e nesse caminho revela a história escondida das mulheres da família que vieram antes, indígenas e não indígenas. Nena Inoue é atriz, diretora e produtora há 40 anos. No espetáculo Sobrevivente, ela encena junto com o filho Pedro. Eu assisti o ano passado pela programação do Filo, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Dá muita vontade de ir de novo. A atuação da Nena e do filho Pedro, impecáveis. E é um espetáculo moderno em que ela combina, claro, atuação cênica, tem dança também, projeção de imagens, entrevistas. A Nena é impecável no palco, vale a pena conferir. Quem não teve a chance de assistir ano passado no Filo o espetáculo Sobrevivente, pode então se organizar, se programar para domingo agora, 18h, lá no Sesc Cadeião, classificação indicativa 12 anos.
Revista do Meio-Dia.
Histórias Bordadas, exposição inspirada em livros infantis, abre depois de amanhã na Ciranda. Karine Silva.
Em celebração ao Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, será realizada a mostra Ciranda de Linhas, com exposição de bordados inspirados em livros da literatura infantil, destacando questões do universo feminino. Olinda Evangelista é professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, bordadeira e curadora da mostra. Ela comenta sua trajetória e o papel do bordado como arte.
Eu me tornei bordadeira consciente lá pelos 55 anos, mas eu era uma bordadeira já desde meninota, aprendi com a minha mãe, e depois, é claro, né, como as mulheres da minha geração, as que hoje têm 60, 70 anos, fui trabalhar, e o bordado ficou, há uns 15 anos atrás, então voltei a bordar e a trabalhar com essa arte do bordado, que é maravilhosa, considerado trabalho manual, sem dúvida, mas também é arte. E a partir daí, desses 15 anos até agora, venho me dedicando a organizar posições coletivas de bordado e vou percebendo elementos bastante peculiares. Por exemplo, que o bordado sai dos baús, né, dos enxovais e vai para as paredes. Ele passa a ter, além do seu sentido utilitário, porque esse, claro, evidente, permanece, né, nas roupas e nas coisas das casas, em tal, pano de prato, lençóis, mas além desse uso utilitário, o bordado passa também a ter uma posição na arte têxtil. No geral, né, a gente chama de arte têxtil. Essa mudança, esse deslocamento é muito importante, muito importante. E um outro elemento importante nesse processo é a presença das mulheres enluaradas, como eu chamo, que são aquelas mulheres que depois de aposentadas, com os cabelos brancos, começam a se dedicar ao bordado e fazem dele um trabalho de arte maravilhoso. Além disso, nesse caso particular da Ciranda, nós estamos tematizando questões que são bastante complexas no universo feminino, e não só no universo feminino, mas a gente poderia dizer no universo humano, Estamos tematizando por meio da literatura para a infância, né? Entendendo que desde o berço, o livro é absolutamente fundamental na educação infantil. E também desde o berço é fundamental que a gente vá pondo ao alcance das crianças os debates e os problemas, né? Que serão vividos ao longo da vida, né? Então, acho que essa exposição, ela faz várias fronteiras, né? Ela faz uma fronteira com a arte, ela faz uma fronteira com as questões da mulher, ela faz uma fronteira com a educação das crianças, ela faz uma fronteira com o papel do bordado, nisso que eu estou chamando de realocação do bordado nas relações sociais, especialmente nas relações entre as mulheres.
Ao todo, 50 livros foram escolhidos pelos bordadeiros. 32 artistas participam da exposição. Olinda compartilha como foi o processo de produção para a Ciranda de Linhas.
A ideia desse trabalho, ela nasceu de um desejo, né? Em primeiro lugar, de comemorar o Dia Internacional da Mulher e comemorar de uma maneira bastante específica. A loja Ciranda e eu conversamos e chegamos à ideia de propor que as bordadeiras bordassem algo alusivo ao Dia da Mulher, mas baseado em algum livro de literatura infantil. Eu fiz uma seleção dos livros que tem ali na própria Ciranda, né? A Ciranda é uma livraria maravilhosa com mais de 9 mil títulos de literatura para a infância, e chegamos a um conjunto de livros, em torno de 50, e propusemos que as bordadeiras escolhessem o que gostariam de bordar e que expressassem, por meio do bordado, algum tipo de questão, algum tipo de reflexão sobre a mulher. O nosso trabalho foi esse. 32 pessoas toparam fazer o projeto. Os bordados já estão conosco e eles vão ser apresentados a partir do dia 9 de março lá na Livraria Ciranda.
A exposição promete ir além das expressões artísticas e reflexões sobre o feminino presentes na literatura infantil, trazendo também questões de gênero, classe e raça.
É importante realçar que, embora o Dia Internacional seja o Dia da Mulher e que as questões principalmente levantadas pelos bordados são femininas, mas nós temos bordadores também nesse grupo, e as questões não são, afinal, só femininas, né? Porque elas são relativas ao humano, né? As relações que os humanos estabelecem e que são perpassadas pelas relações de gênero, relações de classe, relações de raça, né? Então, tudo isso está presente nesse processo.
Denise Gentil está na organização do evento e fala mais sobre a parceria com a curadora.
Quando a Olinda fez o convite para apresentar a Ciranda de Linhas aqui na nossa loja, a Ciranda, foi de uma emoção incrível. Eu acompanho o trabalho da Olinda há anos, conhecia ela pessoalmente e alguns pequenos trabalhos, mas quando ela chegou com essa ideia de pesquisar os livros, de buscar peculiaridades femininas nesses livros, eu fiquei encantada. Enfim, é um convite muito especial. Venham conhecer esse trabalho de perto, é belíssimo. É uma arte antiga, retomada agora, com todo cuidado. Nós temos bordadeiras e bordadeiros no Brasil inteiro fazendo trabalhos belíssimos, e poder apresentá-los a vocês vai ser demais. Queria lembrar que o grupo Cantoria, capitaneado por Meire Valinha, estará com a gente em um pocket show a partir das 11 da manhã. Sejam bem-vindos.
A exposição Ciranda de Linhas começa neste sábado, dia 9, às 10 da manhã, na loja Ciranda, que fica na rua Hugo Cabral, 656, no centro de Londrina, e vai até o dia 23 deste mês. A entrada é a doação de um brinquedo ou um livro em bom estado. Karine Silva para a Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 42.
A Orquestra Sinfônica da UEL apresenta Concerto de Abertura da Temporada Ouro Verde 2024, Série Arábica. O concerto contará com o pianista Christian Boudou e será regido pelo maestro Rossini Parucci. Dias 14 e 15 de março, às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos no site ozuel.pagtickets.com.br.
Ozuel 40 anos. Apoio UEL FM.
E na semana que vem, vamos sortear pares de convites aqui na revista para o concerto de abertura da temporada 2024 da Ozuel, 14 de março. Agora as vendas estão sendo feitas por setores no site ozuel.pagtickets.com.br com preços diferenciados. Setor 1, primeiras 8 fileiras do Ouro Verde, R$50 a inteira, R$25 a meia. Setor 2, o meio do teatro, R$40 a inteira, R$20 a meia. Setor 3, mezanino, a parte superior lá do teatro, R$80 a inteira, R$40 a meia. Na próxima semana, o sorteio, você pode ir na faixa assistir à Sinfônica da Universidade. E o longa japonês Monster fica em cartaz semana que vem também, de segunda a quarta, no Ouro Verde. Sessões 4 da tarde e 7h30 da noite. Na próxima segunda, todos pagam meia, R$10. Segundo Erasmo Cambuí, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, um público de 142 pessoas compareceu ao Ouro Verde de segunda a quarta desta semana para assistir Monster. Bom público fez o longa se estender para a próxima semana. O filme venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. Tem trilha sonora composta por Ryushi Sakamoto, vencedor do Oscar. E agora vamos saber do sarau de sociais hoje no Valentino. Karine Silva.
Promovido pelo projeto Praxis Itinerante da UEL, em parceria com a comissão organizadora da Semana de Ingressantes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, a 10ª edição do Sarau de Sociais marca o início das aulas de pós-graduação e tem objetivo realizar integração e dar visibilidade às diversidades. Úrsula Boreal, estudante do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e integrante da comissão organizadora da Semana de Ingressantes, ressalta a importância do sarau na integração e na promoção da diversidade cultural.
O nosso tradicional sarau de sociais, que vai ocorrer nessa quinta-feira, dia 7, a partir das 8 horas, no Valentino Bar, é uma atividade já tradicional nas ciências sociais aqui da Universidade Estadual de Londrina, que busca promover a integração entre estudantes da graduação e agora estudantes da pós-graduação, especializações, mestrado e doutorado, podendo valorizar as pratas que a gente tem na nossa casa e trazer momentos de confraternização entre os estudantes para mostrar a diversidade cultural que a gente possui dentro da nossa universidade, como uma via, inclusive, de dar início às aulas. A graduação já está em aulas desde janeiro, mas as aulas da pós-graduação estão iniciando agora, se iniciando o semestre com a semana de ingressantes do programa de pós-graduação em sociologia. E aí, como uma atividade integrada dessa própria semana, a gente propõe a volta do sarau, que já está aí na sua 10ª edição, para que a gente possa, assim, confraternizar, para que a gente possa, assim, incluir diversos estudantes e fazer realmente esse momento de troca entre estudantes da graduação, da pós-graduação, momentos em que a gente possa aproveitar essa parceria que a gente tem já de vários anos com o Bar Valentino, para que a gente possa, assim, tá construindo esses momentos que tem a ver também com o que é ciências sociais, porque a gente acredita numa perspectiva integrada, e eu acho que isso tem muito a ver também com extensão, com a perspectiva que a gente tem de ensino, de pesquisa também, uma perspectiva política que valoriza a arte, que valoriza a cultura, que valoriza a diversidade, assim como o Festival das Diversidades que nós tivemos na semana passada, né, na sexta-feira. Então, de alguma forma, o festival, ele é uma atividade derivada do nosso sarau, né? Nós tivemos a nossa primeira edição do festival, mas o sarau está na sua 10ª edição, e a gente tem muito orgulho de estar trazendo esse momento para os estudantes de ciências sociais, da sociologia, da antropologia, aqui da Universidade Estadual de Londrina.
Professor Fábio Lanza, coordenador do Praxis Itinerante, explica sobre a necessidade do espaço de protagonismo a pessoas inviabilizadas e convida a comunidade para o evento.
Olá, saudações universitárias. Professor Fábio Lanza, professor associado do Departamento de Ciências Sociais da área de Sociologia. coordenador do projeto de extensão Praxis Itinerante e coordenador das comissões organizadoras do Festival das Diversidades e do Sarau de Ciências Sociais. Estamos aqui cheios de empenho, porque é muito trabalho, mas também com muita alegria e com muita felicidade, para convidar a todos, todas e todes para o 10º Sarau de Ciências Sociais, que ocorrerá quinta-feira, 7 de março, no Bar Valentino. Então, as ciências sociais no Brasil, as ciências sociais em Londrina, trabalham para a promoção da cultura, das atividades acadêmicas e de práticas de pesquisa, ensino e extensão, que são valorativas do ser humano nas suas perspectivas múltiplas. Ou seja, o Sarau de Ciências Sociais é um espaço onde o protagonismo de pessoas que normalmente não estão nos meios de comunicação principais podem ocupar o palco do Valentino, produzir a sua arte, sua cultura, sua poesia, sua música. Então, convidamos a comunidade interna da Universidade Estadual de Londrina e externa de toda a região norte do Paraná para participar conosco, quinta-feira, 7 de março, no Bar Valentino, a partir das 20 horas.
O Sarau de Sociais é nesta quinta, 8 da noite, no Bar Valentino. Ingressos a R$10 para o público geral e entrada gratuita para estudantes de graduação e pós-graduação em Ciências Sociais. Mais informações no Instagram, @saraudcsociais. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Encontro de Contadores de Histórias, o ECO, 13ª edição. Inscrições abertas até sábado.
Olá, pessoal. Aqui é a Isabela. Sou uma das produtoras do Encontro de Contadores de História de Londrina, um festival de contação de história que chega aí à sua 13ª edição. E a gente está passando esse recado, lembrando, né, os contadores e contadoras de história, que as inscrições para a edição de 2024 do ECO seguem abertas até o dia 9. A gente está na reta final da chamada pública, né? Então, contadores, contadoras de Londrina, do estado, mas também de todo o país, podem inscrever apresentações e oficinas. Para se inscrever, basta entrar no nosso site, né? O eco.art.br, ou também no Instagram, ecopr. E aí você encontra lá todos os requisitos. Basicamente, a gente abre inscrição para uma, duas ou três apresentações. E todos os grupos, né, e artistas podem enviar o seu orçamento para estar aqui com a gente nessa programação. De maneira geral, a inscrição é bem simples, ela é feita toda pelo Google Forms e os proponentes, né, quem tivesse interesse em se apresentar no ECO, devem enviar algumas informações, né, como dados da pessoa jurídica, mas também fotos, link de apresentação do espetáculo, sinopse, né, para que a gente possa conhecer no momento de analisar as propostas, o que cada um apresenta. O ECO está aberto para todos e todas que desejem se apresentar e vai ser uma honra, uma alegria receber a inscrição de todo mundo. Então, até sábado, dia 9, por favor, enviem as suas inscrições.
Tá aí a Isabela Cunha, uma das produtoras do ECO, Encontro de Contadores de Histórias. Agora em 2024, 13ª edição. O site é eco.arte.br, ECO com H de história no final, pelo Instagram ecopr. Meio-dia 52, o tema agora é Mostra de Cinema Cine Terreiro, uma das coordenadoras, a atriz Edna Aguiar.
No dia 8, 9 e 10 vai acontecer aqui na cidade o Cine Terreiro. Vai ser a primeira vez da mostra aqui em Londrina. É uma mostra que já acontece no Rio Grande do Norte e em Brasília. E nós estamos divulgando e querendo que seja o mais lindo possível, né? Serão 16 curtas no total que serão exibidos numa escola aqui na Zona Norte. Vai ter uma oficina no Ilê, Axel Po Omin, e no domingo o encerramento na Concha Acústica, às 6 da tarde.
Tá aí o recado da atriz e uma das coordenadoras da Mostra de Cinema Cine Terreiro, Edna Aguiar. Então ela falou rapidamente a programação, a Edna me mandou aqui um cartazinho com a programação dia a dia, começa amanhã dia 8, prossegue até o dia 10, amanhã a partir das 9 da manhã, dois curtas que vão ser exibidos no Colégio Estadual, professora Roseli Piotto Roerig, lá no Conjunto José Jordano. Em seguida vai ter um bate-papo da atriz e mulher de terreiro, a Edna Aguiar, e a performance Preta do Leite com ela. Encerramento das atividades amanhã lá na escola, programado para 11h30 da manhã. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, 6 curtas-metragens no Ilê Axel Poumin, lá no Conjunto Maria Cecília. Depois tem a oficina de realização audiovisual para smartphone, com smartphone para pessoas de terreiro, com o Fagner Bruno, e roda de conversa com mediação da atriz Edna Aguiar. As atividades no sábado encerram às 6 da tarde. Já no domingo, a partir das 15 para 7 da noite, lá na Concha Acústica, vai ter a exibição de 8 curtas-metragens. Mestre de cerimônia será a Edna. Encerramento das atividades programado para as 10 da noite. Se você quer mais informações, ficou curioso, Mostra de Cinema Cine Terreiro tem o perfil no Instagram, @cineterreiro, de amanhã até o dia 10. Agora, 12h54, você está na UEL FM, a Cultura Hoje, aqui na Revista do Meio Dia, a gente tem som da banda Gata de Botas. A banda Gata de Botas, que promove o Baile da Gata depois de amanhã lá no Bar Valentino, com tributo a Rita Lee e outras vozes femininas. Você continua com a gente, daqui a pouquinho tem sorteio de um par de ingressos. E agora a gente vai ouvir a vocalista da Gata de Botas.
Olá, sou Thalita Boni, vocalista da banda Gata de Botas, e neste sábado, dia 9 de março, a gente chega fazendo o Baile da Gata no Bar Valentino, trazendo grandes novidades para vocês, num especial de Dia das Mulheres. Além do tradicional repertório de Rita Lee, vamos fazer grandes vozes femininas da música brasileira para vocês cantarem, dançarem e curtirem com a gente a noite toda. A banda Gata de Botas conta com Luciano Assunção na produção e na guitarra, com o Guilherme Paiva no contrabaixo, com Leonardo Formigoni na bateria e com Fábio Caetano nos teclados. E na voz, Thalita Boni. A gente espera vocês nesse próximo sábado no Bar Valentino, a partir das 8h30 da noite, para o Baile da Gata. Chega mais!
Tá aí a Thalita Boni, vocalista da banda Gata de Botas. Os ingressos do lote 1, R$20, já estão esgotados. Agora tá no lote 2, R$25. O ingresso, na hora, se tiver, R$30. E a gente vai ter a oportunidade de fazer o sorteio de um par de ingressos. Luciano Assunção liberou um par de convites para você que acompanha a Revista do Meio Dia pelo 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, ganha o seu par de ingressos para assistir a banda Gata de Botas neste sábado com o Baile da Gata, especial Dia da Mulher, lá no Bar Valentino, a partir das 10 horas da noite. Vamos tocar então o som para a gente encerrar a Revista do Meio Dia com a banda Gata de Botas.
E sem ligar pro que me aconteceu, um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto um prazer de ser quem eu sou, estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você, ah, ah, ah. Agora só falta você.
Boa noite, Londrina! Boa noite, Valentino! Sejam muito bem-vindos a essa noite mágica.
trechinhos de um show realizado pela banda Gata de Botas lá no Valentino. Lembrando então que os ingressos R$25 estão à venda pelo site eventiza.com.br. Aqui na rádio, na faixa, um par de ingressos valendo para a primeira ligação para o 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, deixa o seu nome com a Karine Silva, pega o seu par de ingressos lá na hora do show no Valentino, 10 da noite deste sábado, a banda Gata de Botas. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção Valéria Giane e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva e Maria Tereza Monteiro, nas mídias sociais Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves, direção de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã, uma boa tarde para você, até lá, tchau.